10 horas e 27 minutos. Olha, daqui a pouco tem o repórter CBN. Na sequência, o nosso CBN Paraná, edição desta quinta-feira, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Um apanhado com as principais informações do estado. Vamos trazer detalhes sobre as 4 pessoas que morreram em acidentes em rodovias na região dos Campos Gerais entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje. Vamos falar também de 19 vacas, olha só, que morreram em uma única propriedade rural no sudoeste do Paraná após descargas elétricas. Muitos dos bichinhos, muitas das vacas estavam prenhas, inclusive, 19 morreram de uma vez só. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso também. Vamos falar da chuva pelo estado, chuvarada que causou estragos na madrugada no Vale do Iguaçu. A Defesa Civil alerta agora a população para queda brusca de temperatura a partir de hoje. Mais cedo nós conversamos com o Fernando Mendes, do CIMEPAR, que trouxe detalhes sobre este resfriamento, né, que deve ser sentido em todo o estado a partir da noite de hoje e madrugada de amanhã. Curitiba, mínima prevista de 5 graus. Claro que a sensação térmica será inferior a isso. Na região do Vale do Iguaçu, também ali a região do General Carneiro, no centro-sul do estado, a tendência de temperaturas, inclusive, mais baixas do que isso é o que geralmente acontece. Entre os destaques também do CBN Paraná, vamos falar do Hospital Norte Paranaense, lá em Arapongas, que confirmou a demissão de enfermeiros após reajuste do piso da categoria. Né? O piso da categoria, então, foi reajustado pelo sindicato, né, em acordo com os hospitais, enfim, com as empresas. E aí o que acontece? 40 profissionais foram dispensados, outros 50, segundo o sindicato, devem ter o mesmo destino nas próximas semanas, somente no Hospital Norte Paranaense, lá de Arapongas. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre estes assuntos no CBN Paraná, edição desta quinta, 18 de agosto de 2022. E você, como sempre, está convidadíssimo a participar, trazer informação do trânsito, das estradas, opinião, sugestão de reportagem aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 991652170, 991652170. A sua interação sempre é bem-vinda por aqui. Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento, a padaria mais charmosa da cidade, na Prudente de Moraes 995. Pães de fermentação artesanal, feitos com farinha francesa. Vem pra Bonin.
Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O lucro líquido da Caixa Econômica Federal encolheu 70% entre abril e junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os ganhos do banco somaram R$1,8 bilhão no segundo trimestre. Em relação aos 3 meses anteriores, houve queda de 27%. O balanço divulgado hoje é referente aos últimos momentos da gestão de Pedro Guimarães. O executivo pediu demissão no início de julho, após ser acusado de assédio sexual por funcionárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Militar fazem a segunda fase de uma operação contra uma organização criminosa acusada de fraudar benefícios do INSS. São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. A Justiça também emitiu 2 ordens de prisão. Os alvos estão ligados ao mentor do esquema, Matheus Figueiredo Abude, preso na primeira etapa da ação. Pelo menos 150 pessoas tiveram recursos previdenciários roubados pela quadrilha e o prejuízo estimado chega a R$2 milhões. 77% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos por causa da preocupação com dados pessoais. A informação está numa pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Foram ouvidas mais de 2.500 pessoas. A Polícia Civil de Goiás começou a investigar uma professora filmada enquanto dizia que ser homossexual é impuro. A Defensoria Pública do Estado pediu a apuração da conduta de Maria Elisete Anjos. O delegado responsável pelo caso afirmou que a mulher deve responder pelo crime de homofobia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,46%, com 114.233 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,12%, cotado a R$ 5,161. O euro vale R$ 5,238, baixa de 0,41%. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
Dez horas 33 minutos, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Quatro pessoas morreram em acidentes em rodovias da região dos Campos Gerais entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O primeiro acidente foi um engavetamento e aconteceu próximo das 3 da tarde de ontem na BR-277, em Balsa Nova, envolvendo um caminhão e 3 carretas, tendo uma pessoa com ferimentos leves. O segundo acidente, também um engavetamento, aconteceu pouco depois, às 15h45, na mesma rodovia, envolvendo uma carreta de Curitiba, um carro da Secretaria de Saúde de Teixeira Soares, aqui nos Campos Gerais, e um bitrem emplacado em Marechal Cândido Rondon. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas da carreta e bitrem saíram ilesos. Já o condutor do carro da saúde e uma passageira tiveram lesões graves, sendo encaminhados ao Hospital do Rocio de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Outras 3 pessoas que estavam no veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML de Curitiba. Já o terceiro acidente, no mesmo trecho, envolveu 5 veículos, com 2 feridos leves. Chovia no momento dos acidentes e a neblina era intensa. A pista permaneceu interditada por aproximadamente 6 horas. Também houve registro de acidente na rodovia BR-376, aqui em Ponta Grossa. Envolveu uma caminhonete e um caminhão. Um jovem de 21 anos que estava de carona na caminhonete morreu no local. Já o motorista, de 20 anos, teve ferimentos leves, sendo encaminhado para um hospital. O motorista do caminhão não se feriu, segundo a polícia. Lucian?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Novas testemunhas devem ser ouvidas hoje pela Polícia Civil sobre o caso da morte de Felipe Francisco Lourenço, de 25 anos, jovem que foi encontrado desacordado no Lago da Ópera de Arame, na madrugada do último domingo, após uma festa universitária que aconteceu na Pedreira Paulo Leminski, no sábado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil esteve no local nesta quarta-feira para uma reconstituição dos passos de Felipe. A investigação trabalha para descobrir se ele caiu ou se ele foi empurrado. Segundo a delegada Tatiana Guzela, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o laudo de necropsia já saiu e confirma a morte por afogamento e nenhuma lesão por agressão.
O laudo de necropsia, pelo que eu soube, já está pronto. Eu ainda não tenho ele aqui, mas segundo informações, constam as mesmas informações que estavam na DO, na declaração de óbito, morte por afogamento, com algumas lesões de natureza levíssima e nenhuma lesão de natureza de interesse médico legal. Não teve estrangulamento, não teve esganadura, não teve sinais de tortura. A causa morte é afogamento.
Na segunda-feira, os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para coletar dados para a investigação. A polícia aguarda também o resultado do exame toxicológico para a conclusão do inquérito policial. 19 vacas morreram em uma propriedade rural no sudoeste do Paraná após descargas elétricas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os animais morreram em uma propriedade rural de Saudade do Iguaçu, no sudoeste do estado, cidade a 190 quilômetros de Cascavel. Dessas vacas, 11 estavam prenhas, segundo o dono do rebanho. Ele, que se chama Sérgio Serbato, disse que o acidente teria acontecido quando os galhos de uma árvore encostaram em fios da rede, provocando a descarga elétrica no local. Chovia na hora do acidente. O caso foi registrado na madrugada dessa terça-feira. Até mesmo os peixes de um açude próximo morreram. Apesar da perda dos animais, nenhum humano ficou ferido. Segundo o produtor, os animais dormiam em um mesmo cercado no momento do acidente. O homem acredita que o vento empurrou o galho na rede de alta tensão, provocando a morte, então, dos animais. Ainda de acordo com o produtor, em uma primeira descarga elétrica, 12 dos animais morreram. Ele chamou os técnicos da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, e após a religação da energia, uma nova descarga atingiu o mesmo local, matando mais 7 vacas. Após o acidente, o produtor calcula que o prejuízo é de quase R$200 mil. Em nota, a Copel disse que analisa as causas do acidente. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. A chuvarada causou estragos na madrugada no Vale do Iguaçu e a Defesa Civil alerta a população para queda brusca de temperatura a partir de hoje. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, Luciano, uma chuva forte e ininterrupta durante toda a madrugada causou alguns transtornos aqui no Vale do Iguaçu, como a queda de um poste no meio de uma estrada na colônia Pinhalão e que interditou o trânsito nos dois sentidos. Agora pela manhã, a equipe da Copel trabalhava no local para resolver este problema. Na PR-447, um barranco desmoronou e deixou a rodovia que liga União da Vitória a Cruz Machado parcialmente bloqueada. Vários alagamentos foram registrados nas ruas de União da Vitória e no conjunto Bento Munhoz, no bairro São Cristóvão, um pluviômetro instalado por lá mediu 80 milímetros de chuva durante a madrugada, um volume bastante considerável em um curto espaço de tempo. Ontem, a Defesa Civil do Paraná já havia emitido um alerta para a chegada de uma frente fria na região de União da Vitória, com potencial de provocar tempestades, vendavais e granizos, e orientando a população a tomar uma série de cuidados. E além disso, o comunicado chama a atenção para a queda brusca da temperatura a partir da noite desta quinta-feira. A previsão do CIMEPAR é de que amanhã a mínima seja de 1 grau e a máxima de 11. No sábado, também mínima de 1 grau e máxima de 14 graus. A Defesa Civil do município estará realizando monitoramento da atuação desta frente fria e, em caso de emergência, a orientação é para acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E o Hospital Norte Paranaense, lá em Arapongas, confirmou a demissão de enfermeiros após reajuste do piso da categoria. Segundo o sindicato, 40 profissionais já foram dispensados e outros 50 devem ter o mesmo destino nas próximas semanas. O hospital diz que as demissões são do quadro geral e não apenas do setor de enfermagem. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. O Hospital Norte Paranaense, que é o OMPAR, que fica em Arapongas, aqui na região, confirmou em uma nota enviada à imprensa que está promovendo, abre aspas, uma readequação administrativo-financeira, fecha aspas, no seu quadro de funcionários para atender às exigências da lei federal que foi publicada no último dia 5 e que aumentou o piso salarial dos enfermeiros. De acordo com o comunicado, o objetivo é preservar o equilíbrio financeiro, a qualidade assistencial e a segurança dos pacientes. A posição do hospital confirma a informação do sindicato que representa a categoria, que veio a público no início dessa semana para denunciar que 40 funcionários do setor de enfermagem já tinham sido demitidos e outros 50 devem ter o mesmo destino nas próximas semanas. O número total de dispensados representa 22% dos cerca de 400 profissionais que trabalhavam no hospital até a semana passada. O hospital, por sua vez, destaca que as demissões afetam não só o setor de enfermagem, mas o quadro geral da instituição. A lei do piso de enfermagem garante a remuneração mínima para enfermeiros fixada em R$ 4.750. Técnicos de enfermagem vão passar a receber R$ 3.325, ou 70% do piso, e auxiliares e parteiras R$ 2.375, ou 50% do novo salário. Em alguns casos, o reajuste foi de 100%. O sindicato que representa a categoria quer marcar uma reunião com o hospital para discutir essa situação. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Situação complicada aí para esses profissionais todos, mesmo que não sejam todos profissionais de enfermagem, né? São muitos profissionais demitidos de uma vez só, o que chama a atenção, né? 40 profissionais já foram dispensados, outros 50 devem ter o mesmo destino lá no Hospital Norte Paranaense, que fica em Arapongas, na região de Londrina. De lá, nós vamos a Maringá, que tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O boletim semanal da SESA, a Secretaria de Estado da Saúde, que traz informações sobre os casos de monkeypox, foi divulgado ontem. E esse informe mostra que Maringá registrou dois casos suspeitos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que esses dois casos suspeitos de monkeypox, informou há pouco a reportagem, constam, na verdade, no boletim e são de fora da cidade. Apenas foram detectados e testados por servidores da saúde de Maringá. Trata-se de uma jovem de 29 anos que é de Londrina e uma criança de 6 anos que é de Orizona, aqui na região. Ambas foram atendidas em hospitais privados aqui de Maringá. Segundo a prefeitura, as pacientes não estão em isolamento aqui na cidade. Em Mandaguaçu, segundo o informe da SESA, também foram confirmados dois casos suspeitos da monkeypox. Em todo o Paraná, foram confirmados mais 31 novos casos da doença. Até o momento, são 83 casos positivos de monkeypox no Paraná. E segundo dados do boletim, 77 pacientes são homens e 6 são mulheres. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia Tristão. E com as informações da Letícia, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Para você, uma ótima quinta-feira. Obrigado pela companhia.